Capítulo 7. Um entendimento bíblico das boas novas. É particularmente importante que as igrejas tenham uma teologia bíblica correta em uma área especial, o entendimento das boas novas de Jesus Cristo, o Evangelho. O Evangelho é o âmago do cristianismo. Por isso deve estar no âmago de nossas igrejas. Uma igreja saudável é uma igreja em que cada membro, novo ou velho, maduro ou imaturo, une-se ao redor das maravilhosas boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo. Cada parte da Bíblia aponta para o Evangelho ou para alguns dos seus aspectos. Assim, a igreja se reúne semana após semana para ouvir o Evangelho sendo contado mais uma vez. Um entendimento bíblico das boas novas deve fundamentar cada sermão, cada batismo e ceia, cada canção, cada oração, cada conversa. Mais do que qualquer outra coisa na vida da igreja, os membros de uma igreja saudável oram e anelam por um conhecimento mais profundo deste Evangelho. Por quê? Porque a esperança do Evangelho é a esperança de conhecer a glória de Deus na face de Cristo, segundo 2 Coríntios 4, de 4 a 6. É a esperança de ver a Cristo e conhecê-lo plenamente, assim como somos conhecidos, de acordo com 1 Coríntios 13, 8. É a esperança de tornar-nos semelhantes a Ele quando o virmos tal como Ele é. 1 João 3,2. O Evangelho não é o anúncio de que tudo está bem conosco, nem de que Deus é amor, nem de que Jesus Cristo quer ser nosso amigo. O Evangelho não é a mensagem de que Deus tem um plano e um propósito maravilhoso para nós. Como falei amplamente no capítulo 1, o Evangelho é as boas novas de que Jesus morreu na cruz como um sacrifício vicário em favor dos pecadores e ressuscitou, estabelecendo o meio de sermos reconciliados com Deus. É a mensagem de que o juiz se torna pai se tão somente nos arrependermos e crermos. Retorne ao capítulo 1 para obter uma explicação mais ampla. Eis os quatro assuntos que tento lembrar quando compartilho o Evangelho, em particular ou em público. Primeiro, Deus. Segundo, homem. Terceiro, Cristo. E quarto, resposta. Em outras palavras, eu expliquei que Deus é nosso santo e soberano Criador? Deixei claro que nós humanos somos uma mistura esquisita, feitos de um modo maravilhoso à imagem de Deus, mas horrivelmente caídos, pecaminosos e alienados dele? Expliquei quem é Jesus e o que ele faz, ou seja, que ele é o Deus-homem que permanece de modo exclusivo entre Deus e o homem como substituto e Senhor ressurreto? E, finalmente, ainda que eu tenha compartilhado tudo isso, afirmei com clareza que a pessoa tem de responder ao Evangelho e crer nesta mensagem, convertendo-se de sua vida de egocentrismo e pecado? Às vezes, é tentador apresentar alguns dos benefícios do Evangelho como se estes fossem o próprio Evangelho. E esses benefícios tendem a ser coisas que os não cristãos naturalmente desejam, como alegria, paz, felicidade, satisfação, autoestima ou amor. Todavia, apresentar essas coisas como se fossem o próprio Evangelho é apresentar uma verdade parcial. E conforme disse J.I. Packer, uma meia-verdade que se mascara como se fosse a verdade inteira torna-se uma mentira completa. Fundamentalmente, não precisamos apenas de alegria, paz ou propósito. Precisamos do próprio Deus. Visto que somos pecadores condenados, precisamos de perdão antes de tudo. Precisamos receber vida espiritual. Quando apresentamos o Evangelho de um modo menos radical, buscamos apenas falsas conversões e o aumento do número de membros de igreja que não entendem o significado da vida cristã. E ambas essas coisas tornam mais difícil a evangelização do mundo ao nosso redor. Quando uma igreja é saudável e seus membros conhecem e valorizam o evangelho acima de todas as outras coisas, eles desejam compartilhá-lo cada vez mais com o mundo. George W. Truett, um grande líder cristão da geração passada e pastor da Primeira Igreja Batista em Dallas, no Texas, disse: "A suprema acusação que você pode trazer contra uma igreja é que ela não tem paixão nem compaixão pelas almas humanas. Uma igreja é nada mais do que um clube ético se não transborda seu amor para com as almas perdidas e não sai para levá-las ao conhecimento de Jesus Cristo." Hoje, os membros de nossas igrejas gastam mais tempo com os não cristãos em seus lares, escritórios e vizinhança do que com os outros cristãos nos domingos. Evangelizar não é algo que fazemos principalmente por convidar alguém a vir à nossa igreja. Cada um de nós tem as notícias tremendas da salvação em Cristo. Não a troquemos por qualquer outra coisa. Devemos compartilhá-las hoje mesmo. Uma igreja saudável conhece o Evangelho e compartilha-o. Breves conselhos. Como achar uma igreja saudável? 1. Ore. 2. Busque o conselho de um pastor piedoso ou de presbíteros piedosos. 3. Mantenha firme as suas prioridades. Prioridade A. O evangelho tem de ser verdadeiramente afirmado, pregado com clareza e vivenciado com fidelidade. Uma falha séria em qualquer dessas expressões do evangelho é bastante perigosa. Prioridade B. A pregação tem de ser fiel às escrituras, pessoalmente desafiadora e central à vida da congregação. Você só crescerá em sua vida espiritual onde as escrituras são tratadas como a autoridade suprema. Prioridade C. É muito importante considerar como a igreja estabelece as diretrizes para o batismo, a ceia do Senhor, o tornar-se membro, a disciplina eclesiástica e quem possui a palavra final nas decisões. E prioridade D, para resumir, ouça os capítulos 5 a 13 deste livro. Ponto número 4. Faça um diagnóstico de si mesmo utilizando estas perguntas. Primeira, eu gostaria de achar uma esposa que foi criada sob o ensino desta igreja? Segunda, que retrato do cristianismo meus filhos verão nesta igreja? Algo distinto ou bem semelhante ao mundo? Terceira, eu ficaria contente em convidar os não cristãos a vir a esta igreja? Ou seja, eles ouviriam com clareza o evangelho e perceberiam aqui vidas que correspondem ao evangelho? A igreja ama receber bem e alcançar os não cristãos? E quarta pergunta, esta é uma igreja que eu pastorearia e serviria? Ponto número 5. Considere a situação geográfica. A proximidade física da igreja em relação à sua casa estimula ou desestimula o envolvimento e a participação frequente. Se você está mudando de lugar, procure localizar uma boa igreja antes de comprar uma casa.